Já vai abrir na sua Bíblia comigo, então, em Apocalipse, capítulo 19. Deixa aberto no capítulo 19, por gentileza. Glória a Deus. Queria deixar também um convite para os irmãos aqui, os jovens desse ministério do Núcleo Golpoúva. Nós iniciamos algo na sexta-feira com o Núcleo para os jovens, onde o pastor Diego ministrou sobre crente Nutella ou crente raiz. Foi algo poderoso. Sexta-feira que vem já teremos outro. Diga não ao evangelho raso, né? Glória a Deus. Esperamos ver você lá, qual eu vou ministrar também nessa sexta-feira. E nós estamos buscando essa linguagem para eles, para os jovens, mas você é jovem, amém? 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 Somos jovens em nosso espírito. Glória a Deus por isso. Irmãos, quero ministrar hoje, compartilhar com os irmãos a importância de sermos testemunhas de Jesus. Nós temos um trabalho a fazer. Nós temos um chamado. E o nosso trabalho é sermos testemunhas de Jesus. E a palavra trabalho, ela soa muitas vezes como algo onde parece um fardo. Mas na verdade, a palavra trabalho, ela tem... É um conjunto de atividades que a pessoa realiza para alcançar um determinado fim ou um propósito. Então ela tem um trabalho para alcançar um fim e um propósito. E Jesus falou na palavra que há quatro meses haverá colheita. Estavam indagando. E ele disse: abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Não é isso que eu vou ministrar, só quero dar um embasamento para vocês numa introdução onde as pessoas estavam olhando para a colheita e falando assim: olha, vocês dizem que há quatro meses está pronta a colheita, mas olha, o campo já estão brancos, já tem trabalho, já tem algo a fazer. E é isso que eu quero ministrar hoje, a importância de entendermos isso, o nosso chamado, a importância de testemunhar Jesus no dia de hoje. E por isso que eu pedi para abrir Apocalipse 19, 10, eu quero ler o texto com vocês, amém, queridos? Diz assim, Apocalipse 19, 10. Vou ler nessa versão que James quer, algo mais profundo. Diante disso, lancei-me aos seus pés, num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Em algumas versões está o espírito da profecia. Amém? Feche teus olhos, com a sua cabeça vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por este culto que está sendo poderoso. Começou diferente, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pela Tua graça e misericórdia. Nós queremos, nesse momento, ó Deus, apresentar a nossa vida diante de Ti. Te pedindo, ó Senhor, que venha acalmar o nosso coração, os nossos pensamentos. A nossa alma, nesse momento, fique totalmente submissa ao nosso espírito. Tira de nós agora, ó Senhor, as preocupações, ó Deus, que podem atrapalhar a Tua palavra, que pode interferir a comunicação que vem do alto para nós. Espírito Santo, encontre um ambiente livre em nossa vida agora, Senhor, para testificarmos da verdade, para que possamos receber a porção que necessitamos para a nossa semana, para a nossa vida. Senhor, nós queremos sair daqui marcados, ó Deus, pela palavra da verdade, transformados por essa palavra. Nós não queremos aqui, Senhor, apenas passar um tempo, ó Deus, ouvindo algo bom, mas nós queremos ouvir algo transformador, e o que é transformador vem do alto, vem de Ti, é isso que nós queremos. Senhor, muito obrigado por cada irmão que está aqui, cada visitante que está aqui conosco, Senhor, cada irmão que já congrega conosco aqui, que nós possamos realmente, definitivamente, ó Deus, sairmos totalmente imersos na presença do Senhor. Oh, Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. E amém, amém, irmão? Glória a Deus por isso, irmão. Apocalipse é um livro fantástico. Ali, João, ele teve a revelação do Apocalipse. E João estava, por ordem do governo romano, João estava exilado na ilha de Patmos. Estava ali exilado, por quê? Porque pregava a palavra de Deus. Só que ali, exilado na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação sobre Jesus, sobre a glória de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a sabedoria, sobre o julgamento, sobre a justiça, sobre o reino, sobre a graça, tudo. Agora, você imagina João está ali, bem provável que ele está fascinado. Ele está ali, bem provável, espantado, temeroso com essa visão, porque imagina, os céus abertos e ele ali vendo tudo que ele estava vendo, ele se prostra para adorar o anjo. Porque foi algo muito forte. Nós temos que considerar que ele deveria estar passando por um peso emocional ali, pela essa experiência que foi profunda para a vida dele. Mas o anjo, assim como nós, somos servos de Deus. O anjo está dizendo, olha, não é para você me adorar. Porque, em outras palavras, o anjo está dizendo, olha, em mim mesmo eu não tenho mensagem, eu não tenho poder. Como o ser humano em si mesmo não tem mensagem, não tem poder. Em nós mesmos nós não carregamos nada de poder e mensagem, se do alto não for nos dado. Nós podemos ter um bom conhecimento teológico, nós podemos ter um bom conhecimento pelas faculdades que fazemos, cursamos diversos cursos, podemos ter um bom intelecto, nós podemos ter a nossa força de vontade, mas isso não prevalece. Então, em nós mesmos, nós não temos mensagem, não temos poder, e quando nós entendemos isso, nós paramos de se frustrar, porque paramos de agir na força do nosso braço, na nossa vontade, do nosso jeito, do jeito que achamos certo. Então, João está ali e, obviamente, espantado com tudo isso. E Apocalipse é fantástico, porque Apocalipse significa descobrir, revelar, tornar manifesto. E é isso que estava acontecendo. Jesus está sendo revelado a João, ali se revela a João por intermédio do anjo. Ele revela as coisas que deveriam acontecer antes do tempo do fim. E por que a João? Ele era uma testemunha de Jesus e da palavra. O livro de Apocalipse dá início assim, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. No texto de Apocalipse, no versículo 10, do capítulo 19, o texto nos mostra que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou é a essência, é a profundidade, é a fonte. E nós somos autorizados hoje, no tempo presente, a contar o testemunho de Jesus através do nosso testemunho. A profecia você pode entender de duas formas. Profecia, ela é voltada para algo que prediz o futuro. Mas ela também tem raiz em algo, nas coisas que vão provocar uma mudança no presente, para o dia de hoje. Então devemos contar o testemunho de Jesus através do nosso testemunho. E aqui fica uma pergunta muito pessoal. Como está o nosso, ou no caso, o meu testemunho? Testemunho significa depoimento. De forma figurada, é a prova. Então, testemunho é o registro escrito ou falado de tudo quanto Deus fez. É o depoimento de tudo quanto Deus fez, disse na história. E isso pertence a nós hoje. Esses registros têm todos os recursos que nós precisamos para sermos transformados à imagem de Cristo. Nós temos o testemunho, nós temos o depoimento. O testemunho revela Deus. Quando nós damos o testemunho sobre o que Deus fez em nossa vida, nós estamos dando um testemunho do que Deus fez em nossa vida. Não é sobre o que eu consegui fazer, não é sobre o que eu consegui conquistar, porque em mim mesmo não tem mensagem, não tem poder. Então, toda vez que eu vou falar para alguém do que aconteceu na minha vida, eu tenho que evidenciar sempre Cristo. E por que muitas pessoas cansam muitas vezes de falar de Cristo? Porque elas querem falar dela. E por querer falar dela, e muitas pessoas não darem ouvido a ela, ela se frustra. Nós não podemos ter frustração quando falamos de Cristo. Às vezes as pessoas desanimam quando falam de Cristo por muito tempo, porque parece que nada acontece, parece que as pessoas não convertem, parece que a vida não vai para frente, e elas se cansam. Elas desanimam. Por que desanima? Porque provavelmente a alma está no controle e ela não foi satisfeita ou saciada. Mas o testemunho não é sobre mim. O testemunho não é sobre a minha pessoa. Eu não tenho mensagem. Eu não tenho poder em mim mesmo. O testemunho é sobre Jesus. Muitas pessoas associam o relato do testemunho como uma história sobre alguém que experimentou um milagre. Ok? Mas por que experimentou esse milagre? Porque o relato, o testemunho que ela contou foi sobre o que Deus fez na vida dela. E nós não temos um testemunho se não tivermos experimentado uma invasão divina de Deus em nossa vida. Se nós não tivermos experimentado a experiência da conversão, a experiência de andarmos com Jesus, de entregarmos a nossa vida nas mãos dele, nós não teremos um testemunho. Agora, como eu absorvo esse testemunho? Nós somos testemunhas dele na medida em que encontramos o seu poder. Não o nosso poder, não a nossa força de vontade, não o nosso jeito, não a nossa, o nosso desejo. É a vontade dele. E a palavra do Senhor fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Os discípulos irão relatar o que viram e ouviram, o que receberam, o que experimentaram. Eles vão relatar nada sobre eles, tudo sobre Cristo. Porque se eles, se eu, se você, nos cansarmos de falar de Jesus, contarmos o testemunho dele, é porque estamos buscando a nossa própria glória, a nossa própria vontade. Quando a gente se frustra com alguém, é porque estamos buscando a nossa própria vontade. Quando eu desanimo em pregar para as pessoas, é porque estou buscando a minha própria vontade. Quando eu desanimo ir para o culto, ou para a cela, ou buscar a Deus na minha própria casa, é porque de alguma forma estou buscando a minha própria vontade. Estou buscando dar testemunho de mim mesmo. E o testemunho que nós temos, querido, de Deus, o testemunho de Jesus, que é o Espírito, que é a essência de profecia, é uma herança de valor inestimável. É algo que nós temos, que tem um valor inestimável. Porque em cada história que você conta do que Deus fez na sua vida, é uma revelação da própria essência dele. Quando você fala o que o Senhor fez na sua vida, quando você conta para as pessoas o Deus que você serve, quando você entende isso, você fala do caráter dele. E quando você tem uma experiência com Deus, quando você no seu passado teve uma experiência com Deus, o teu passado pode ter sido ontem, né? Semana passada. Quando você tem uma experiência com Deus, isso já predispõe corretamente a nós, a cada um de nós, experimentar Deus naquilo que Ele está fazendo agora, neste culto, neste momento, nessa palavra. Quando você está atento a isso, Deus renova e traz no seu coração uma nova esperança de um futuro eterno. Renova a esperança de um futuro eterno, porque nós temos um futuro eterno e muitas vezes nós perdemos essa esperança. Esses encontros que nós temos com Jesus, na nossa vida, na nossa casa, todos os dias, transformam a nossa vida. E a nossa vida transformada tem a tendência do quê? De ser usado por Ele para ajudar pessoas também a ser transformadas. Agora, algumas coisas eu quero refletir com os irmãos. Fazer algumas perguntas. Você é uma pessoa que ora? Amém? Espero que sim. Outras religiões também oram. Você evangeliza? Espero que sim também. Diversas religiões evangelizam. Você adora a Deus? Diversas religiões adoram a Deus. Tem países que você for aí, se você tratar de forma maldosa um animal, você pode ser até morto. A intensidade dessa adoração, às vezes até maior do que de um próprio cristão. A intensidade. Você lê a Bíblia? Várias outras religiões leem a Bíblia. Se você for conversar principalmente com um judeu, é bom você saber da Bíblia. Você percebe? Você crê em missões? Enviar pessoas para outros locais? Glória a Deus, é bíblico. Outras religiões também acreditam nisso. Então, o que diferencia? Qual a diferença? Ser cristão, manter as regras apenas, seguir conselhos e boas ações, não será nada diferente de qualquer outro tipo de fé. Mas, se o significado do cristianismo for encontrado no que Cristo fez por nós, isso muda tudo. E isso vai ser encontrado se eu testemunhar Jesus. E o que é fazer isso? Vou dar um exemplo simples. Eu estou lá, encontro o Christian, um amigo meu de tempos. Eu falo, oi Christian, tudo bem? O Christian fala, pô Kleber, você sumiu. Você está bem? Eu falo, eu estou bem, cara. O que aconteceu? Eu encontrei uma pessoa. Você casou? Também. Mas eu encontrei uma outra pessoa. Que é Jesus. Quem é Jesus? Então, quem é Jesus? Ah, Jesus. Vou te contar quem é Jesus. Sabe o que ele fez na minha vida? Ele fez isso, transformou minha vida e fez isso. Você começa a contar o testemunho seu através do testemunho de Jesus, o que ele fez na sua vida. E aí o Christian vai e se interessa. E aí eu convido o Christian para ir para a igreja ou para a minha célula. E ele vai. E aí o Christian vai e quer aceitar Jesus, e eu vou e oro por ele e aceita Jesus, e eu começo a profetizar sobre o Christian. Hoje, naquele momento, você quer aceitar Jesus? Então eu vou começar a liberar sobre a tua vida. Isso provoca uma mudança na vida dele a partir daquele momento. E vai fazer efeito na vida dele, obviamente, futuramente. Mas o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, quando eu tenho esse entendimento, quem é Jesus para mim, e ser cristão é muito mais do que uma tradição, de uma religião, de uma regra. Ser cristão tem a ver com Cristo, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele promete fazer. Isso é ser cristão. Isso é ter o testemunho de Jesus e liberar o espírito de profecia. É sobre a sua justiça, é sobre a vida dEle, é sobre a morte, é sobre a ressurreição, é sobre o retorno iminente dEle, que está próximo. Repita assim para você mesmo. Todas as experiências maravilhosas, realizações intelectuais e ações realizadas pelos cristãos mais bem intencionados não beneficiam nada se a sua fé não estiver completa e completamente fundamentada no que Cristo fez em seu favor. Você entende isso, amado? Por isso o testemunho de Jesus É por isso que a verdadeira igreja proclama que somos salvos pela graça, pela fé, somente por Cristo, somente para a glória de Deus. Aleluias. Muitas pessoas têm vivido a vida no automático, fazendo por fazer tantas coisas. Eu perguntei para alguns líderes meus esses dias, por que você quer multiplicar uma célula? Porque é a visão, pastor. Falei, ok, não está errado. Mas tem que ter mais profundidade nisso. E eu perguntei para eles, quem é Jesus para você? Ah, Jesus para mim, ele fez isso. Eu falei, esse é o motivo real da sua vida. Porque a motivação é algo interno. Motivação é o que eu encontro dentro de mim para fazer algo. É motivo real para ter uma ação. Por que eu faço o que eu faço para Cristo? Qual é a minha motivação de fazer isso para Cristo? Quem é Jesus para mim? Você vê muitos cristãos parando no meio do caminho, porque estão desanimados, porque estão tristes, porque estão cansados. E por que isso acontece? Porque em algum momento a sua alma não foi saciada pela sua própria vontade. Porque se ele entender que nele mesmo não tem mensagem, não tem poder, que ele não pode nada sem a graça, sem a fé em Jesus, que sem Jesus ele é apenas mais um dentro de uma religião, se ele entender isso, ele vira a chave. Ele começa a ter prazer no evangelho. Ele começa a ter prazer na busca dele. Ele começa a ter prazer no que ele faz. Não vira fardo. Não fica pesado mais. Porque ele sabe para onde ele vai e com quem ele vai. Agora, muitas pessoas têm colocado o destino dela nas condições da vida. E não na decisão que ela tem que tomar. Muitas pessoas têm colocado um medidor entre Jesus e a condição de vida que a pessoa tem. E não na decisão que ela tem que ter por Jesus Cristo. Não coloque a sua vida nas condições. Decida por Jesus. Ah, mas se não acontecer isso, sabe? Não tenho como eu servir Jesus. Condição. Não importa o que aconteça. Você tem que entender que você tem que ter um caminho inabalável em Cristo Jesus. Sabe? Muitas pessoas, elas têm muitos sonhos. Elas têm muitas vontades. E tem que levar isso diante de Deus. Só que as pessoas estão invertendo. Elas estão partindo das situações para Deus. Não de Deus para as situações. Então as pessoas estão tentando pegar um sapato apertado para Deus, para tentar encaixar o pé de Deus para resolver a situação na vida dela. Ou para ela tentar encaixar o pé dela naquele sapato apertado. Então assim, ela está num relacionamento, ela fala, Deus, dá um jeito aqui de consertar isso e não sei o quê. Não que Deus não dê um jeito. Mas as pessoas têm partido das situações para Deus. No desespero eles vão para Deus. E não deve ser assim. Nós temos que partir da fonte para as situações. Nós temos que partir de Deus para as situações. Não importa o que aconteça, eu sei quem eu sirvo. Pode ser que você esteja aqui nesse lado aqui e você quer chegar daquele lado. Você tem uma missão de vida e missão de vida tem a ver com o que onde eu quero chegar. Missão de vida é igual onde eu quero chegar. Onde você quer chegar na sua vida com Jesus? E aí você quer chegar na sua vida com Jesus até o outro lado. Só que nesse caminho, nessa trajetória, tem um caminho para você chegar desse lado. E esse caminho tem que ser um caminho inabalável para você chegar desse lado. E como você vai chegar desse lado através de um caminho inabalável quando a sua vida não estiver pautada pelas condições? Porque não importa o que aconteça, se eu tenho uma missão, se eu sei onde eu quero chegar com Jesus, o meu caminho é inabalável, eu vou caminhar até chegar diante da missão final. Eu vou cumprir. Então não importa a situação financeira, não importa se eu estou mal sentimentalmente, não importa se terminaram comigo, eu vou através desse caminho inabalável, chegar e servir Jesus com toda a minha força, com toda a minha vida. Então, de um ponto para o outro, tem um caminho, e você tem que entender que seu caminho é inabalável para isso. Com Jesus. O resto é teoria. A importância de você não colocar a sua vida nas condições que você vive, seja de doença, seja de finanças, seja de problemas, coloque a sua vida na mão de Jesus e testemunhe a respeito dele. Não coloque a sua mão nas condições. Às vezes as coisas não estão do seu agrado, mas tem que estar do agrado de Jesus. Quantas pessoas, muitas vezes, elas acabam rachando com uma amizade, com um irmão, porque não está do seu agrado, não está da sua forma. E aí não vai testemunhar Jesus, porque o próprio Jesus não tinha onde dormir. O próprio Jesus nasceu no lugar onde não foi luxo. Ele mesmo se esvaziou da glória dele para viver como filho do homem. Porque ele falava, a minha comida é fazer vontade do meu pai. Ele vivia para o pai e nós temos que viver para ele. Teve um preço caro para nós, para ele, para ser de graça para nós. Teve um preço alto para Jesus, para ser de graça a salvação para nós. Você percebe? Teve um preço alto para ele, para que você de graça recebesse. Ele pagou o preço. Foi caro, mas ele pagou o preço. Não dá para mensurar o valor. Então, irmão, eu preciso que a fé definitivamente derrote a dúvida. É preciso definitivamente que a nossa atitude vença a nossa inércia. Eu não sei como está o seu testemunho nesse sentido. Mas há um mês eu tenho pregado isso. E todos os dias eu tenho visto, olhado para a minha vida e aparo nas arestas. Porque eu quero que o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, que expõe a verdade, seja evidente na minha vida, da minha família, dos meus irmãos. E muitas vezes nós estamos como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que estão caminhando ali, e Lucas vai falar sobre isso, 24, eles estão caminhando ali, de repente Jesus encosta do lado, e os olhos deles estavam como que fechados, eles não viram que era Jesus, era uma pessoa ali que eles não sabiam que era Jesus, porque eles não conseguiam ver que era Jesus. E começaram a conversar, e o Jesus pergunta para eles, o que está acontecendo, né? Eles, você não sabe. Eles começam a falar ali, e conversar e tudo mais. Ele chegou no local, Jesus ia continuar, eles pedem para Jesus entrar para ficar com eles. E na hora que eles vão partir o pão, Jesus parte o pão, abençoa. E quando Jesus abençoa e dá para e partiu e for dar para eles, os olhos deles se abriram. E eles depois falaram assim, você não percebeu que no caminho o seu coração ardia? Você não percebeu que você estava meio desconfortável, em outras palavras? Às vezes nós estamos assim. A gente sabe lá no fundo o que Deus tem para a nossa vida. E na verdade não era para sair de Jerusalém nesse momento, era para eu ter ficado. Porque eles eram testemunhas de Jesus. Eles deveriam estar falando o que Jesus fez, da vitória. Não estarem tristes indo por um caminho para Emaús. Às vezes acontece isso com muitas pessoas que encontram com Jesus. E uau, Jesus mudou a minha vida. De repente se encontra num caminho de Emaús. Jesus encosta do lado, quer falar, e a pessoa fala, não vê, ela não enxerga. Sabe, nossa tarefa, queridos, é aprender a liberar a realidade e o poder desse testemunho. É aprender a entender que a palavra testemunho, ela tem raiz numa palavra hebraica, que significa repetir. Olha que fantástico, repetir, fazer de novo. O testemunho é algo que deve ser repetido. Nós devemos contar repetidamente o testemunho de Jesus. Através do que ele fez na nossa vida. Com palavras e com ações. esse testemunho, que é o depoimento que ele fez em nós, é a prova de que Jesus existe, amém? Quando eu estou aqui em cima, essa é a prova que Jesus existe. Transformou, morreu por mim, ressuscitou. Esse testemunho que nós damos passa a ser um incentivador, um estímulo que você tem. E você é capacitado para provocar uma mudança na atmosfera que você vive hoje, atualmente. A importância de entender que Jesus deve ser o nosso maior motivador quando você olha para dentro de você e você fala, quem é Jesus para mim? Depois você se responde, quem é Jesus para você? E isso vai impulsionar você a mudar tudo que precisa ser mudado. Quem é Jesus para você? O maior motivo você já tem. Qual que é, pastor? O que ele fez por você e por mim na cruz? A palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 111, diz assim, os teus testemunhos são a minha herança permanente. Uau! São a alegria do meu coração. Os testemunhos do Senhor são a nossa herança de valor inestimável. E essa herança de valor inestimável, você vai voltar a levar para o céu de novo? Você vai testemunhar Jesus no céu? Para as pessoas que estão lá com você no céu? Fala, Marquinhos, quero falar de Jesus para você. Não precisa não, Jesus está aqui, ó. Deixa ele mesmo falar aqui. Está no céu. Você tem uma herança de valor inestimável. E há uma urgência, irmão, de pregar Jesus hoje. Testemunhar Jesus hoje. Com a sua conduta de vida, com a sua gentileza, com a sua educação, onde você estiver, no seu trabalho, Deus colocou você num emprego, glória a Deus por isso. Lá é lugar de testemunhar Jesus. Lá é lugar de testemunhar Jesus. Tem um exemplo que eu já contei, eu acho aqui, mas nunca é demais relembrar. Pastor Abe Huber que conta de uma senhora, não sei a veracidade, mas fica aqui a reflexão muito importante, que é uma senhora está no ônibus e ela começa a reclamar do ônibus, está lotado. Pensa, Armênia, 6:30 da manhã, fecha o vidro, está frio, abre porque senão vai ficar todo mundo doente, fecha o vidro, tá... aquela guerra. E a senhorinha reclama, de repente chega no ponto que ela vai descer, ela desce. Aí um jovem chama ela, volta aqui, senhora. A senhora reclamando de tudo e tudo mais. Não vou, pelo amor de Deus. Esse ônibus aí, misericórdia. Volta aqui, senhora, volta aqui. O que você quer? A senhora deixou um negócio aqui no ônibus, volta aqui. Deixei o quê, ô abençoado? A senhora deixou uma má impressão. A senhora é crente? Motorista, você até correu para chegar rápido. Ah, corri, porque não aguentava mais, sabe? Qual a impressão que eu tenho deixado? Quando eu carrego Jesus, nada é sobre mim. Se eu deixo uma má impressão, eu deixo a má impressão de Jesus. E se eu deixo uma boa impressão, eu deixo a boa impressão de Jesus. Mas muitas pessoas deixam má impressão de Jesus e querem deixar uma boa impressão dela. Se ficou uma impressão, é de Jesus. Se for boa, é minha. Porque eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa maravilhosa. Qual a impressão nós temos deixado? Sabe, irmão, quando nós contamos o testemunho, nós estamos contando o que o Senhor operou na nossa vida. E no fundo, toda a honra e glória vai ser dEle. E a fé liberada nesse testemunho vai liberar poder. Porque há unção no testemunho, há unção no testemunho, porque ela é validada através de Jesus. Pastor, eu cansei de falar de Jesus, então você cansou porque você não sabe quem é Jesus para você. Porque o seu espírito jamais, jamais vai se cansar de falar de Jesus. Eu já preguei para 10 mil pessoas, o teu espírito vai pregar para 10 mil em uma, duas, três, quatro, jamais você vai se cansar de falar. Porque através de Jesus você torna palpável para as pessoas uma realidade para eles hoje, que pode transformar a vida deles hoje. E o anjo está dizendo, olha, vocês carregam o testemunho, porque quando diz aqui que tem o testemunho, olha, não faças isso, sou conservo o teu e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, que carregam o testemunho de Jesus. Pela conversão que vocês têm nele, é para hoje. Tem, carregam. Não é carregaram. Não é tinham. Tem o testemunho. E esse testemunho sobre Jesus é o espírito da profecia, é o espírito que expõe a verdade, e isso é para fazermos hoje como testemunhas que falam de Jesus. E nós temos que falar de Jesus não para trazer pessoas só para a nossa célula, queridos. Isso é consequência do que é Jesus para você. Isso é consequência de quem é Jesus para a sua vida. Quando você sabe quem é Jesus para você, você não se cansa. Se você está cansado, você tem que olhar e falar assim, alma, você vai ter que se prostrar hoje. Você vai ter que se render hoje, porque eu vou virar a chave. Porque eu vou mudar o meu estilo de vida. E esse poder do testemunho é um princípio que deve ser compreendido de forma individual e coletiva. Quem estava no monte hoje? Esse é o testemunho coletivo. Esse é o testemunho de Jesus coletivo. Tem o individual, que é o meu testemunho no meu trabalho, na minha casa, com a minha esposa, com a minha família, onde eu trabalho, enfim. Como tem o seu, pessoal, onde, nos locais que você está. E também tem o testemunho coletivo da igreja, que libera o espírito de profecia, que cumpre o mandado que Deus deixou de fazer discípulos pela pregação e demonstração das boas novas do reino. Você percebe a importância? E para cumprirmos esse chamado, essa ordem, depende de algo essencial, que é a nossa capacidade de lembrar o que Deus disse e fez em nossa vida, em nossa história, dando o testemunho dele. Querido, há tanto recurso para nós esses dias do céu. Nós precisamos usar esses testemunhos que nós temos. Precisamos fazer uso dessa herança que você carrega. É muita coisa dentro da sua vida para você não usar. Dentro de você para você deixar quieto, calado. A palavra do Senhor em Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberão o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós somos filhos, nós temos o direito, nós podemos testemunhar sobre Jesus. Nós necessitamos ser realmente manifestar a glória deles, porque nós portamos isso, nós somos portadores da semelhança de Deus. Devemos fazer isso, queridos. Fazer isso como Cristo fez, tendo comunhão com o Pai, andando na unção do Espírito Santo e trazendo o reino dos céus para nós hoje. Quantas pessoas têm olhado para a sua própria vida, correndo atrás dos seus próprios negócios? Sabe, eu tenho orado e Deus me mostrou algumas coisas. E hoje em dia eu vejo as pessoas encaixando Deus nas no tempo que sobra. Não na prioridade. Vou fazer minha agenda. Não. Se der, eu vou lá. Esse se der, eu vou lá, tem a ver com a igreja, no mínimo. Preciso fazer isso, um monte de coisa. Ah, se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu vou ler a Bíblia. Se der tempo, eu vejo rapidinho dois versículos. Ou seja, não é mais prioridade. Se der. Deus perdeu espaço em muita agenda. Imagina no coração, então. Eu falo isso, querido, em tom de... exortar no sentido, no amor, amém? É algo no amor para nós olharmos para a nossa vida e revermos a nossa agenda. É o que eu tenho feito. Quais são as minhas prioridades? Como eu tenho manifestado o testemunho de Jesus através das minhas prioridades? Como eu tenho manifesto isso? E a Bíblia fala em 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame o mundo. Não ame as prioridades que não têm Deus como prioridade. Não ame mais as coisas do mundo. Eu parto da fonte para as situações, amém? Mas muitas vezes no desespero, na nossa força, porque nós achamos que temos poder, achamos que temos mensagem, achamos que somos capazes, acabamos nos embaraçando nas coisas dessa vida. E o testemunho de Jesus vai ficando para trás. O espírito de profecia, essa essência da profecia. Porque, querido, o espírito de profecia, o testemunho de Jesus é capaz de vencer as mais difíceis crises e provações e perseguições da nossa vida. Quando eu entendo quem é Jesus para mim, eu tenho toda a capacidade de vencer qualquer situação e trilhar o meu caminho inabalável em Cristo Jesus. E nada vai poder parar você. A palavra do Senhor em Coríntios capítulo 2, versículo, 2 Coríntios 3, na verdade, versículo 1 ao 6, é poderoso, eu quero ler para os irmãos. Diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe esse contexto de Coríntios? Coríntios estava sendo invadida por vários, quantidade grande de falsos crentes, andarilhos, milagreiros que estavam andando por ali, que se diziam mestres da verdade apostólica. Estavam ali em Corinto, e por isso os coríntios passaram a pedir cartas de recomendação aos missionários e os mestres cristãos que ali chegavam à igreja, para poder saber quem é quem. Claro que Paulo não ia precisar de carta nenhuma, porque a vida de Paulo estava falando por ele. Os discípulos que ele tinha ali, as pessoas que ele tinha, na verdade, investido, estampavam, né, a vida de Jesus. Só que, entretanto, o que aconteceu? Mesmo com todos os cuidados, alguns impostores conseguiam forjar cartas falsas de recomendação e se infiltravam. E a palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus tem que estar escrita não numa carta escrita à mão, mas nós devemos ser a carta de Deus no nosso coração, com a nossa vida, com a nossa conduta. A palavra de Deus deve estar escrita no nosso coração, nós somos as cartas vivas de Deus. E quando eu vivo assim, eu testemunho Jesus, porque a nossa força, a nossa capacidade, os dons, os talentos vêm de Jesus. É dele que nós podemos, através dele que nós podemos fazer alguma coisa. Somos essas cartas vivas que precisam testemunhar sobre Jesus Cristo. É simples, irmão. Não tem muita teologia. É falar sobre Jesus para as pessoas. É testemunhar Jesus no seu dia a dia. É mostrar o amor de Jesus para as pessoas. É conduzir as pessoas a Cristo. Não é sobre você. Não é o seu testemunho que vai marcar as pessoas. É o testemunho de Jesus. Através de você. Agora, algumas perguntas para nós. De que forma nós temos dado o testemunho sobre Jesus? De que maneiras temos feito isso? Nessa semana que se passou, para quantas pessoas eu testemunhei sobre Jesus? O quanto as pessoas têm sentido Jesus através do testemunho que Ele tem na minha vida? Você percebe? De que forma tenho dado testemunho sobre Jesus? Quantas pessoas na última semana eu testemunhei Jesus? Como tenho tratado o benefício que Ele me deu? A salvação, o presente, favor imerecido. Como tenho tratado isso? Quando não testemunho Jesus, qual a impressão que eu deixo? Como as pessoas do meu trabalho, ao meu redor, têm visto a minha vida? Que tipo de cristão eu tenho sido para essas pessoas? Tudo que nós sabemos sobre Jesus, o que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou, da vida que levávamos, da miséria emocional que tínhamos, da miséria espiritual que levávamos. Tudo isso que nós muitas vezes vivemos lá atrás, e Jesus mudou, como eu tenho mostrado isso para as pessoas? Como eu tenho manifestado a glória dEle? Nosso testemunho, o testemunho de Jesus é para agora, irmão. Para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua rua, onde quer que você vá, você precisa entender que você precisa manifestar Jesus. É um abraço, é uma gentileza, como eu já falei. É um olhar, as pessoas vão ver Jesus através da sua vida. Onde você vai trazer uma palavra e esse espírito de profecia que você carrega vai transformar a vida daquela pessoa naquele momento. Uma palavra que você levar para essa pessoa pode mudar a vida dela e trazer ela para a salvação. Mas você tem que saber que é Jesus para você. E por experiência eu tenho visto pessoas sentindo fardo em vez de sentir a alegria de servir Jesus. Pessoas que têm crítica para tudo, para qualquer situação. Porque em algum momento a alma dela não foi satisfeita, saciada. Quem é Jesus para você? Testemunhe Jesus para as pessoas. E a Bíblia do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 6, eu estou terminando daqui a pouco, daqui uns 15 minutos. Atos 1, 6, 11 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como vistes a subir. Olha que poderoso, as últimas palavras de Jesus foi para um grupo seleto de discípulos, de pessoas que ali estavam. Ele poderia ter feito tantas coisas, mas ele falou com um grupo seleto de discípulos. Ele disse: olha, vocês vão ser revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em todo o mundo. E querido, o que começou há 2000 anos atrás, alcançou a nossa vida hoje, amém? Alcançou a minha, a sua vida hoje. E até que o Senhor volte, muitos outros serão chamados a testemunhar. E nós somos esses hoje que estão, deveriam estar testemunhando. E Jesus começa a ser levado ao céu, diante dos olhos daquelas pessoas que estão ali. Você consegue imaginar essas cenas? Jesus, as pessoas paralisadas, Jesus subindo. De repente, aparecem dois anjos. Ele sumiu e aparecem dois anjos. Dois varões, como diz o texto. E começam a conversar com eles. Mais ou menos, né, eles aparecem e falam assim, pessoal, por que estão olhando para o alto? Como com quem diz assim, pessoal, por que vocês estão perdendo tempo? A hora é agora. Vamos testemunhar Jesus. Por que estão perdendo tempo? Ele vai voltar, mas agora é com vocês. Testemunhe. Não sei para você, mas para mim isso imprime uma certa urgência. É necessário, mas não pode ser peso. Não pode ser peso. Há uma necessidade de falarmos sobre o testemunho de Jesus. E quando você olhar para dentro de você e falar assim, o que Jesus fez para mim, isso é o seu motivo, e isso vai te impulsionar a mudar a sua ótica de ver a vida. Quem é Jesus para você? O que Ele transformou na sua vida? Da onde Ele te tirou? O que Ele restaurou na sua vida? Testemunhe Jesus, que é a essência da profecia, o espírito de profecia, é onde expõe a verdade. Amigos, nós não podemos perder tempo. Em outras palavras, esses dois homens estão vestidos de branco, estão falando. Nós não podemos perder tempo. E Paulo falou isso a Timóteo, falou assim em 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Testemunhar Jesus é a coisa mais importante para um cristão. E as demais coisas serão acrescentadas, porque quando eu busco primeiro o reino de Deus, amém, queridos? Muitas coisas começam a travar a vida das pessoas, elas começam a frustrar, desanimar e param principalmente com Jesus. Eu já vi pessoas pararem de seguir Jesus, de andar com Jesus, porque as condições delas não foram favoráveis e ela descontou em Jesus. Eu fiquei sem entender, eu falei, a vida já não está boa. Mas ela se entregou para a condição. Se entregou para a condição. Eu quero deixar aqui um modelo para todos nós, porque Paulo falou o seguinte em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, irmão, que possamos assumir a responsabilidade que esse status de discípulos nos confere, que sejamos testemunhas de Jesus. Você quer isso para a sua vida, ser testemunha de Jesus? Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você, eu quero adorar com você, eu quero profetizar com você, eu quero clamar com você, eu quero ativar nessa noite na nossa vida, que nós vamos virar a chave. Você quer isso para você? Se você tem vivido um evangelho onde você tem sentido frustrações, desânimos, isso não é para você. Você foi chamado para viver um evangelho vivo, um evangelho de transformação, um evangelho que vai gerar vida na sua vida, porque você serve Jesus. A sua prioridade tem que ser o reino. Quando você acordar domingo de manhã, você tem que pensar o seguinte, na minha humilde opinião, até às 17 ou 16 eu posso fazer as coisas, depois é para Jesus. O dia todo é de Jesus, mas vir fisicamente em um local onde eu vou se reunir com o coletivo para testemunhar Jesus a nível coletivo, para buscar a edificação com os meus irmãos. No sábado, na quinta, ou dentro da sua casa, desse tipo lá, no seu dia, a prioridade na sua agenda para buscar Jesus. quando a gente faz essa comparação entre quem ora e quem não ora, a gente ora, outras religiões oram, você lê a Bíblia, outros também lê, você percebe quando, como fica igual. O que vai fazer a diferença é se eu testemunho Jesus. Se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu tenho Jesus regendo a minha vida, se eu tenho Jesus como meu melhor amigo, se eu não deixo as condições tomar a minha vida, se eu tenho a decisão de não parar se as coisas estão ruins, não importa o que aconteça, eu não vou parar, porque eu amo Jesus, porque eu vou dar testemunho de, não é sobre mim, não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu sei fazer, não é sobre os cursos que eu fiz, não tem a ver com a minha habilidade pessoal, a minha capacidade vem do alto, a minha capacidade vem do alto. Nós temos que virar a chave em nossa vida definitivamente e servir a Jesus com tudo que temos e somos, porque não é sobre nós, nós não temos mensagem, nós não temos poder, se do alto não for dado. Muitos irmãos estão cansados porque estão lutando sozinhos, e não é porque Jesus não está perto. Ele até sente que Jesus perto, o coração dele até arde, mas ele não vê, ele não ouve, ele não toca, porque ele está obstinado em conseguir o que ele quer, o que ele deseja. Ele está obstinado em partir das coisas para Deus e não de Deus para as coisas. Ele não parte da fonte para as coisas, e ele fica patinando na vida emocional, ele fica patinando na vida espiritual. E parece que nada vai. E ele desconta em quem? Desconta em Deus. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Nós precisamos testemunhar Jesus. Não tem uma regra, irmão. Eu não tenho uma regra para te dar. Testemunhar Jesus é saber quem Ele é para você e falar dEle para as pessoas através do que Ele é para você. Falar, Ele é tudo para mim. Deixa eu falar para você sobre Jesus. Deixa eu te contar o que Jesus fez na minha vida. É você abrir um sorriso quando você lembra do que Jesus fez por você. É você chorar quando você lembra o que Jesus fez por você. Falar para onde eu estava indo e para onde eu vou agora. Cara, você serve uma religião. Eu sirvo Jesus, você não está entendendo. Você não está entendendo quem é essa pessoa para mim. Você não está entendendo o que essa pessoa fez por mim. Deixa eu te explicar o que ele fez por mim. Deixa eu liberar sobre você uma oração agora, para profetizar sobre você agora, uma transformação para agora na sua vida. Sabe, feche teus olhos. E eu vou repetir as mesmas perguntas. De que forma você tem dado testemunho sobre Jesus? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu relacionamento. De que forma? Eu não quero que você sinta um peso da minha parte. Eu quero que você olhe para dentro de você, para que você vire a chave, para que você se posicione, para que você mude a sua história, a sua realidade, porque Jesus te ama. Ele está perto, Ele está próximo. Ele está dentro de você através do Espírito Santo. Para quantas pessoas nessa última semana você testemunhou sobre Jesus? Para quantas pessoas você falou desse maravilhoso Senhor e Salvador que nós temos? A impressão que nós temos deixado no ambiente que andamos quando não falamos? Não é uma religião, é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Você tem tudo o que precisa para aquecer o seu coração, meu irmão. Você tem tudo o que você precisa para mudar a sua história. Você tem tudo o que precisa para ter uma experiência profunda com Ele e definitivamente parar de viver pela sua força. Solta, solta, tira o peso das suas costas, para de andar na sua força, na sua vontade, no seu desejo, entrega o fardo para Ele, que dele é leve, entrega para Ele, testemunhe Jesus. Pastor, eu ando cansado. Subjugue a sua carne. Coloque a sua alma no lugar que ela deve estar. Deixe o Espírito Santo tocar o seu espírito. Não viva pelas condições. Decida por Jesus todos os dias, todos os momentos. Jesus vai direcionar a tua vida. Não é a sua situação bancária que define quem você é. Não é os seus problemas, muitas vezes no trabalho, que define quem você é. Quem define quem você é Jesus. É Jesus. Testemunhe Jesus. Você carrega o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Você carrega a verdade. Você carrega a verdade. Não viva mais um evangelho raso, irmão. Se no último meses você tem sentido um cansaço, um fardo, é hora de você virar a chave. Pastor, eu tenho ido arrastado para a cela, meu irmão, então é porque a sua alma está prevalecendo. Eu estou sendo arrastado para o culto, é porque a sua alma está mandando. Porque o teu espírito não cansa de adorar. Quando o seu espírito está em evidência, ele não cansa, ele não cansa, ele não cansa de querer a Jesus. Ele não cansa de buscar a Jesus. Como tem sido o nosso testemunho sobre Ele. Como as pessoas ao meu redor têm enxergado Jesus na minha vida, na minha busca. Será que as minhas lamúrias não têm falado mais alto? Será que as minhas lamúrias não se tornaram a minha crença? Será que as minhas lamúrias não se tornaram a minha fé? Será que os problemas não se tornaram Deus? As condições não estão da forma que eu gostaria, então eu não tenho, não quero servir a Jesus. Jesus pagou um alto preço para ser de graça para nós. Ele não tinha onde dormir. Ele não nasceu no lugar de luxo. A morte dele foi morte de cruz. Para que eu e você tivéssemos hoje a oportunidade de testemunharmos o que Ele fez. O testemunho de Jesus é o depoimento, é a prova do que Ele fez por mim e por você. Nós precisamos capturar essa mensagem de forma limitada, pregada por mim. Mas a essência que ela carrega tem mudado a minha liderança, a minha vida, o meu casamento, o meu trabalho, a vida com os meus filhos, a forma que eu sirvo nessa igreja, diante de Deus, tem mudado a minha vida em todos os sentidos, porque eu quero ser uma testemunha de Jesus. Eu quero liberar o espírito da profecia. Você quer isso para você? Feche seus olhos, comece a orar no seu lugar, irmão, então nesse sentido, comece a orar para a sua vida agora. Começa a olhar para dentro de você agora. É importante essa sua reflexão agora. Onde você não tem testemunhado Jesus na sua vida? Em que área você não tem testemunhado Jesus? Meu irmão, se arrependa para avançar. Se arrependa para avançar. Onde você não tem falado dele? Através da sua ação, de comportamento. Faça a sua oração, olhe para dentro de você agora. Olhe para a sua trajetória nessas últimas semanas. Como você tem dado o testemunho de Jesus? Isso não é jugo. Isso é uma oportunidade de olharmos para dentro de nós e revermos. É a oportunidade que o Senhor nos dá para olharmos para dentro de nós e mudarmos a nossa conduta, a nossa forma, a forma que a gente age, fala, se comporta. Se você tem sido tomado pela sua rotina, irmão, agora, olha a Deus, fala: Senhor, eu quero priorizar o Senhor na minha rotina. Eu quero priorizar o Senhor na minha rotina. O Senhor é prioridade na minha vida. O Senhor é prioridade no meu dia a dia. Vire a chave, meu irmão. Vira a chave, minha irmã. Vira a chave. Não aceite mais viver uma vida mediana com Jesus. Você não foi chamado para ter uma vida mediana com Jesus. Você foi chamado para ter uma vida incendiada por Jesus, transformada por Jesus, mergulhada em Jesus, imerso em Jesus. Você foi chamado para transformar. Você foi chamado para provocar mudança. Você foi chamado para mudar as pessoas, aliás, mudar as situações através ao seu redor, levando Jesus para as pessoas que estão ao redor de você. Diga não ao evangelho raso nessa noite, em nome de Jesus. Vire a chave. Vire a chave. Ore, faça uma oração, diga: estou cansado. Estou cansado de não mais fluir. Estou cansado de não mais viver a presença de Deus. Quantos aqui no último mês sentiu de verdade a presença de Deus? Pastor, eu não senti. Comece agora a buscar. Comece nesse momento. Saia da sua zona de conforto. Ore como você nunca orou. Seja extravagante. Faça algo para chamar a atenção de Deus. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de segurança. Faça algo para Jesus nessa noite, para chamar a atenção dele para você. Pastor, eu estou atolado na lama. Sai, irmão, sai em nome de Jesus. Não permita mais uma vida mediana com Jesus. Você foi chamado para testemunhar. Você carrega o testemunho de Jesus. Chega, basta. Olhe para dentro de você, não pare. Não pare. Comece a olhar para a sua vida. Comece a olhar para as áreas que Jesus não tem reinado. Pastor, Jesus não tem reinado nas minhas palavras. Então mude. Não tem reinado no meu casamento. Então mude. Não tem reinado no meu trabalho. Então mude. Não tem reinado na minha santidade. Então mude. Não tem reinado na minha área financeira. Então mude. Testemunhe Jesus em todas as áreas da sua vida, irmão. Testemunhe Jesus. Não estamos falando de uma religião, de uma estrutura. Não estamos falando de um prédio. Não estamos falando de uma organização. Estamos falando de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por mim e por você. Quem é Jesus para você? Não olhe para a estrutura. Não olhe para as pessoas imperfeitas dessa igreja. Porque não tem perfeito nessa igreja a não ser Jesus. Nós somos imperfeitos e estamos sendo aperfeiçoados nele. Nós temos que olhar para ele que é perfeito. Valide a sua vida. Meça a sua vida em Jesus. Não no seu pastor, no seu líder, no seu supervisor, que são bênçãos, são referência. Mas olhe para Jesus acima de tudo. Olhe para Jesus acima de tudo. Jesus nunca vai decepcionar você. Jesus nunca vai decepcionar você. Jesus nunca vai te abandonar. Somos nós que abandonamos Ele. Somos nós que abandonamos Ele, nosso comportamento, com a nossa incredulidade, com a nossa inércia, com a nossa preguiça. Jesus nunca vai decepcionar você. Deus não erra. Deus não falha. Deus não chega atrasado. Olhe para Jesus agora. Olhe para Jesus agora. Coloque a tua vida agora. Coloque o prumo da palavra nesse momento sobre a tua vida. Não seja mais o mesmo. Não aceite sair daqui mais o mesmo. Oh, não aceite sair daqui mais o mesmo. Em nome de Jesus. Não aceite, irmão. Não aceite. Não aceite. Insista na sua oração. Quebre agora, rompa agora. Rompa agora com a mesmice, com a inércia. Rompe, rompe, rompe. Se posicione diante de Deus agora. assuma uma responsabilidade, assuma o seu chamado, assuma o trabalho que Ele traz para você. O trabalho de Jesus não é fardo. O trabalho de Jesus nunca será fardo. Oh, meu irmão, cumpre a tua missão, complete a tua carreira. Arranca todo embaraço agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o embaraço da sua vida agora seja arrancado, em nome de Jesus. Vire a chave, vire a chave. É Jesus, é Jesus. Ninguém te salvou a não ser Jesus. Ninguém morreu por você a não ser Jesus. É Jesus. Testemunhe Jesus, testemunhe Jesus, testemunhe Jesus. Comece a chamar a presença de Jesus. Busque, busque, ore, não olhe para mim. Não olhe para mim. Busque a Jesus. Faça algo diferente, atraia a presença dEle. Não tenha pressa de ir embora. Busque a Jesus. Se você quiser se ajoelhar, deitar, correr, mas faça algo. Não porque eu estou falando, mas é porque eu preciso, você precisa. Testemunhe Jesus.